Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tá aí o Casuarina com mais uma canção, a gente ouvindo aí as canções do Casuarina no programa de hoje. Você já foi à Bahia? Já foi à Bahia, Paula Bittar?
Já fui, adoro e vou de novo agora no final do ano.
Ô, beleza! Vai pra Bahia, ela gosta da Bahia.
É bom demais,
tá certo.
Bahia é maravilhoso,
Bahia
né?
É um negócio, né? Fantástico. Bahia é um Brasil que às vezes o Brasil não conhece, né? Que é um negócio fantástico, realmente. Pois bem, tá aí essa canção com o Casuarina, Você Já Foi à Bahia. É mais uma das canções do Casuarina que a gente está apresentando no programa de hoje, nesse destaque aí do Dia do Samba, comemorando aí o Dia do Samba, que vai ser celebrado no dia 2 de dezembro. Bom, nosso assunto agora é museus, né? A apresentação, a comissão mista sobre a medida provisória número 850/18. Que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência Brasileira de Museus, ser autorizada aí pelo Poder Executivo a instituir essa agência, que essa comissão realizou mais uma audiência pública nessa semana. Editada logo após o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que aconteceu aquela tragédia toda, a ideia da Agência Brasileira de Museus foi debatida em audiência pública. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão Filho, ele sugeriu aí aos deputados e aos senadores alterações no texto da própria medida provisória, o que eu achei até curioso, né? Alguém do próprio governo sugerir, porque veio do executivo. Mas o caso é esse. Há uma ideia que a agência seja substituta do IBRAM, que é o atual Instituto Brasileiro de Museus, mas há uma outra ideia de que ela seja um segundo órgão, na verdade, que o IBRAM não seja extinto. Bom, para a gente falar sobre esses pontos aí de divergência e sobre o que pode ser feito, né, nessa questão aí da medida provisória, a gente vai conversar agora com o deputado Paulo Teixeira, ele que é do PT de São Paulo, e é presidente dessa comissão mista sobre a medida provisória número 850. Deputado Paulo Teixeira, boa tarde.
Boa tarde, cumprimento você e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Oi, deputado, boa tarde.
Boa tarde.
Deputado, qual que é, quer dizer, me parece que há duas ideias aí. Uma que seria substituir o IBRAM pela ABRAM, pela Agência Brasileira de Museus, uma outra que seria criar um segundo órgão. Como está essa questão? Qual que é a avaliação do senhor e qual é exatamente o maior ponto de divergência aí nessa questão?
Bom, em primeiro lugar, essa medida provisória ela foi ditada depois do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que queimou grande parte do patrimônio histórico do país. Foi um desastre. Eu atribuo esse incêndio à lógica orçamentária da emenda constitucional 95, congelou os recursos públicos e foi diminuindo os recursos para o Museu Nacional. Bom, essa medida provisória ela foi editada propondo a extinção do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, a criação da ABRAM, Agência Brasileira de Museus. E aí o cidadão que está nos ouvindo vai perguntar, mas para quê? Eu também não sei.
Exatamente. Fica uma sensação, às vezes, de 6 por meia dúzia. E a minha pergunta ia ser justamente no sentido de o que de fato está sendo feito para evitar uma nova catástrofe, né?
É isso, porque aí no debate o representante do Ministério do Planejamento disse, olha, na verdade, se você criar uma agência, ela vai está isenta de cumprir a legislação orçamentária da emenda 95. Uhum. Em outras palavras, ele reconhece que a emenda 95 prejudica o Estado brasileiro, instituições como os museus e outras instituições de saúde, de educação, estão sendo prejudicadas pela emenda 95. Uhum. Né? Então, qual foi a proposta que a gente fez ali para ele? E aí eu quero ressaltar que a relatora é a senadora Lídice da Mata, que, aliás, é uma grande senadora e grande parceira. Bom, o que, que nós conversamos ali? Primeiro, não extinguir o IBRAM. Né? Você não cria órgãos que são necessários, que têm servidores, que têm história, que têm conhecimento, e pega tudo e joga fora. Então, nós já sofremos um incêndio no Museu Nacional e agora vamos incendiar a instituição que cuida dos museus, não é? Então, o que nós estamos propondo é a manutenção do Instituto Brasileiro de Museus. Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Segundo lugar, por que, que eles querem criar a ABRAM? Para fugir da emenda constitucional 95 e das restrições do orçamento público. Bom, vai vir dinheiro novo? Não virá. Né? Se tem uma emenda que congelou os orçamentos, o que a gente quer é que eles não sejam mais contingenciados. Então, o que você tem que agora colocar na medida provisória é a proibição de contingenciar recursos de museu. Em segundo lugar, vamos dizer assim, em primeiro lugar, não extinguir a IBRAM. Em segundo lugar, não criar a IBRAM. Em terceiro lugar, não deixar contingenciar dinheiro de museu. Contingenciar é uma linguagem técnica para congelar. Não pode mais congelar dinheiro de museu. Em quarto lugar, qual o recurso novo que pode surgir? O recurso das rendas do próprio museu. Então, por exemplo, você vai visitar o museu, em vez daquele ingresso que você paga, aquele recurso ir para o orçamento do tesouro, voltaria para o museu. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma OSCIP. Não que vai fazer a gestão do museu, não. Mas que fará a gestão das rendas que o museu pode criar. Então, por exemplo, quando você vai visitar o Museu Louvre em Paris, Museu Britânico, em Londres, o Hagia Sofia, em
Madrid.
Você vai lá e paga o ingresso.
Sim.
Então, esse ingresso, ao invés de você mandar para o tesouro, ele pode ir para o SOCIP. Você vai lá e compra um livro. Então, ao invés de ir para o tesouro, vai para o SOCIP. Você tem lá um café, o aluguel do espaço para o café, ao invés de ir para o tesouro, vai para o SOCIP. O aluguel de um restaurante, ao invés de ir para o tesouro, vai para o SIP. Se eles têm lá um auditório e alugam o auditório, assim você vai direcionar as rendas que os museus têm para um fundo nacional de museus. E esse fundo nacional será gerenciado por um OSCIP, um fundo nacional.
Uma organização da sociedade civil, né? A OSCIP.
É isso. Assim, essa OSCIP não terá nenhum perigo de ter essas rendas contingenciadas. E tão pouco elas poderão entrar na sistemática da emenda constitucional 95. Então isso você já, digamos assim, esvazia a necessidade de criar a tal da ABRAM, dessa agência, num cenário em que você não pode gastar mais, né? Então, trata-se de ter criatividade para criar mais dinheiro e não gastar mais dinheiro.
Agora, o senhor falou que a ideia da ABRAM seria justamente contornar as restrições impostas pelo teto dos gastos. Para mim, não ficou muito claro como é que seria possível contornar. E também perguntar para o senhor por que o senhor é contra essa agência.
Porque uma agência, ela não está subordinada ao orçamento público. Ela está fora do orçamento público. Né? Então, tem uma agência brasileira, a APEX, Agência Brasileira de Exportação. Né? Aquela instituição que promove a matemática no Rio de Janeiro. Né? Todas essas instituições estão fora do orçamento. Então, não ficariam dentro da sistemática. Mas o problema não é a sistemática. Se é para driblar a sistemática, vamos driblar via esse mecanismo que eu estou propondo aqui, e não driblar criando um outro organismo e jogando o que tem fora. Né? Porque esses servidores não iriam mais ficar eles teriam que voltar para o Ministério e teriam uma função só de elaboração de política. Né? Por isso que nós estamos propondo, então, não extinguir o IBRAM, não criar a IBRAM, colocar um tema em que você impede o contingenciamento, congelamento, criar esse mecanismo para a gestão do Fundo Nacional de Museus e, por último, criar uma legislação própria que existe em ciência, tecnologia, em defesa, para contratação na área de museus.
Uhum.
Não essa contratação mais comum, prosaica, né? Que é a contratação de giz, lápis, caderno, borracha, mesa, cadeira. Isso aí elas podem contratar pela 8666.
Uhum.
Mas quando você tem que contratar algo muito específico de um museu, você não pode entrar na 8666. Né?
Uhum.
Tem uma especificidade. Por exemplo, os museus, o Museu da Língua Portuguesa, ele é todo digitalizado.
Sim.
Ele tem imagens. Então, tem especialidades que você não vai contratar pela 8666. Então, nós podemos dotar o IBRAM de uma legislação especial de licitação para as atividades próprias da atividade de museu.
Perfeito.
E aí, tudo isso sofreria o controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público, nada disso retira controles para garantir o gasto correto dos recursos públicos.
Uhum.
Então, é isso que nas últimas... essa é a síntese que eu fiz da audiência pública da última quarta e que eu, parte desse debate nós conseguimos fazer com a senadora Lídice e parte... eu vou fazer e levar como sugestão da síntese do nosso trabalho lá.
Perfeito. Deputado Paulo Teixeira, que preside essa comissão mista, que está debatendo aí, portanto, a questão da criação da ABRAM, da Agência Brasileira de Museus, e propondo, aí, inclusive, alternativas a respeito aí da questão da OCIP, de MOCIP como administração de recursos que são arrecadados dentro do próprio âmbito dos museus. Vamos continuar acompanhando esse debate, certamente. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço e um ótimo fim de semana.
Obrigado, um abraço a você e todos os ouvintes, a vocês e a todos os ouvintes.
Tá joia, obrigado, deputado. Um grande abraço. Tá, deputado Paulo Teixeira conversando com a gente, e a gente conversa agora com a Maria das Graças Teixeira, ela que foi coordenadora do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Professora Maria das Graças, boa tarde, como vai?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a toda a equipe, a todos os ouvintes. Boa tarde.
Uma boa tarde, professora.
Bom, qual a avaliação que a senhora faz aí dessa ideia de se criar uma agência brasileira de museus, essa que está propondo a proposta nessa medida provisória, extinguindo o Instituto Brasileiro de Museus? Quer dizer, há duas aí propostas, né, inclusive de se manter o IBRAM, até o próprio ministro da Cultura reconhece que seria importante isso, mas ainda esse debate continua sendo realizado. Quer dizer, qual a avaliação da senhora sobre isso?
Olha, a minha avaliação eu já deixei firme lá na audiência pública do dia 28. E, assim, vocês sabem que as duas medidas, elas foram feitas, assim, no final do expediente, num processo completamente antidemocrático, porque nenhuma pessoa, nenhum profissional da área foi consultado ou pelo menos participou das discussões.
Uhum.
E a avaliação que eu faço, assim, eu não estou falando só em meu nome, mas em nome dos profissionais, dos trabalhadores de museus e de pessoas que se preocupam com a cultura. E das pessoas também que militam numa museologia social, que é uma museologia inclusiva. A extinção do IBRAM é uma coisa muito despropositada, um descalabro, porque, veja, a desculpa, quer dizer, a justificativa vem por conta do incêndio, né, desse grande desastre da nossa cultura e para a nossa memória, que foi o incêndio do Museu Nacional.
Uhum.
Mas, assim, é como se estivesse penalizando o IBRAM por conta disso. E já ficou provado de que o museu não teve os recursos devidos e foi avisado muitas vezes de que precisava recurso para conter ou barrar qualquer possibilidade de desastre no museu. E o IBRAM entra como se fosse aquele instituto que tinha que pagar, né, por esse desastre. Então, instiguindo o IBRAM e criando essa agência, que eu nem gosto de, até falei na audiência, não quero falar o nome, essa sigla, não tem propósito, é uma coisa despropositada. Primeiro que se fala em recurso, você criar uma outra estrutura também vai exigir recurso. Então, vai privatizar essas coleções. No momento, segundo o ministro, ele disse que não. Mas veja, nós estamos diante de um cenário que está por vir agora em janeiro. O que eu fico pensando é principalmente nas coleções dos museus ditos, museus que salvaguardam as memórias consideradas pela elite, consideradas periféricas, como o caso das comunidades tradicionais, então os museus afro, os museus de etnologia, né, que tem uma série indígena, os pequenos museus, os museus universitários, uhum. Eles vão ficar como? Então, extinguir o IBRAM é um desastre muito grande, porque o IBRAM existe desde 2009, né, vem desde o Departamento de Museus, e é referência internacional, gente. Então, uhum. O que os profissionais do IBRAM fazem, não tem como deslocar essas expertises através de uma agência. Então, eu acho que a questão a questão que tem que ser colocada é que se há a possibilidade de abrir essa agência, por que não cria um fundo para fortalecer o IBRAM, que já tem todo um corpo de profissionais, já tem toda uma metodologia de trabalho. Então, criar um fundo específico para isso, que tenha um controle do poder público, sim, claro que tem que ter. Mas, assim, que a ele se dê esse direito, né, esse encargo de gerir o campo museal brasileiro, uhum. Que está esse tempo todo sobre o conhecimento, né, sobre as expertises que estão lá, que não é uma só, porque coordenar um museu, trabalhar em museu não é como trabalhar num shopping, não é como trabalhar numa rodoviária. Então, é cuidar da memória e temos que ser claros, não é da memória, são memórias. Nós temos várias. Então, é um país diverso, de uma cultura diversa. Então, temos vários grupos, entendeu? Uhum. Então, eu sou contra a extinção do IBRAM e a criação dessa agência.
Agora,
e outra coisa, se permanecer os dois, sabemos, pela história, nós sabemos que dentro de 3 meses o IBRAM vai se acabar, ou então vai ficar enfraquecido. Uhum. Então vai ficar subordinado ao privado.
Agora, Maria das Graças, a gente conversou agora há pouco com o deputado Paulo Teixeira, que preside essa comissão que vai analisar aí a medida provisória, e ele sugeriu que, para resolver a questão dos recursos, você mantém o IBRAM e, em vez de criar uma agência, se criaria uma organização da sociedade civil de interesse público, o MOCIP, que trataria de gerir recursos próprios, como, por exemplo, de ingressos, de compras nas lojinhas ali de souvenirs. Qual é a sua opinião sobre essa proposta?
Olha, sim, porque eu sei que está tramitando também, tem uma força aí contrária, inclusive na Casa Civil, para que essa agência realmente ela venha, né, a acontecer. Então, dos males, o menor, mas eu ainda sou a favor de que esse recurso, o governo tem como, na engenharia do governo, trazer um fundo para o próprio IBRAM, e que seja controlado pelo próprio Estado,
uhum.
Entendeu? Pelos tribunais que têm o direito para fazer isso, pela Fazenda. Então, eu não vejo necessidade, mas, assim, dos males, o menor, porque, assim, eu estive na audiência que foi relatada primeiro pela senadora Alice da Mata, depois pelo deputado Paulo Teixeira.
Uhum.
Ele é sensato, né, concordo, mas, assim, se dos males, o menor, se não tiver como... Essa é a saída, mas, assim, eu sou a favor de que continue o IBRAM e que o IBRAM tenha essa condição de ter esse fundo. Porque eles não querem mexer na engenharia, quer dizer, nessa burocracia que trava tudo. Então, o recurso do museu que volta, vai para a União, ele não volta para o museu. Então tem esse nó, não é possível, com tanta gente inteligente no governo, com tantos advogados, com tantos economistas, não consegue destravar isso. Uhum. Entende? Então, uhum. Se não tiver jeito, como eu digo, dos males, o menor, mas realmente, na nossa cabeça, não tem como. Como é que o recurso sai do museu, das entradas, né, que esse recurso, essa receita, não dá para pagar nem 50% dos gastos, uhum, de manutenção, com pessoal, com restauração, não tem como. Então, por que esse fundo não pode ser gerido por outro órgão? Tem que ser um OCIP.
É.
Entende? Então, assim, dos males, o menor.
Vamos, enfim, continuar acompanhando esse debate. Maria das Graças Teixeira, que foi coordenadora, né, do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, uns museus universitários que são também muito importantes em todo esse contexto. Maria das Graças, muito obrigado por participar aqui com a gente. E a gente certamente vai continuar acompanhando esse debate e voltaremos a esse assunto em outras oportunidades. Obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa. Um excelente fim de semana para você.
Para vocês também e a todos os ouvintes, que nós tenhamos um bom resultado, né? Que tenha uma iluminação aí das cabeças pensantes do Planalto Central e que tenha um pouco de sensatez mais, de pensar nas memórias subalternizadas, e principalmente nas pequenas coleções. Um abraço.
Obrigado pela participação. Está aí a participação, portanto, da Maria das Graças Teixeira, conversando com a gente aí sobre essa proposta, debate que vai continuar, certamente, sobre a criação ou não da ABRAM, né, da Agência Brasileira de Museus, e a extinção ou não do Instituto Brasileiro de Museus. O debate está aberto e aí, certamente, vamos continuar acompanhando essa discussão. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Paula. Tudo bom, gente?
Oi, Dri. Boa tarde.
Boa tarde.
Beleza. Dri, vamos falar de Réveillon, que está na hora. Se a pessoa quiser fazer a programação, tem que reservar agora, né?
Correr,
porque correr. Senão não vai pegar mais nada, né?
Pois é, hoje é dia 30 de novembro, falta um mês pro Réveillon, uhum, né? Quem não pegou ainda vai pegar uns preços um pouquinho mais caros para reservar, né?
Uhum.
É um período complicado, todo mundo sabe, e assim, tem que ficar ligado também nas opções que são dadas, às vezes, em agência de viagem, nessas, né, que tem na internet.
Uhum.
Eu dei uma pesquisada para passar o Réveillon no Rio de Janeiro. E aí eu vi várias opções. Às vezes a pessoa está meio desesperada e vai clicando e vai falando, não, essa aqui está boa. Só que olha só as opções que eu vi na internet. O voo saindo às 6 horas da tarde, chegando no Rio às 9 horas da noite, mais ou menos. Ou seja, no meio do Réveillon já, né? Então, não vale a pena.
No dia 31, isso.
Então, você tem que sempre ficar ligado nessas coisas.
Uhum.
Também nessas opções de viagem, eu vi, por exemplo, R$ 1.482 para 4 dias no Rio de Janeiro pegando o Réveillon.
Uhum.
Só que o hotel é em Nova Iguaçu. Ou seja, você não vai curtir o Réveillon no Rio, ficando tão longe, assim, das praias, né?
Uhum.
Porque é toda uma dificuldade para você chegar, é toda uma dificuldade para você estar tá lá em Copacabana e ficando tão longe, assim, é meio complicado.
Uhum.
Aí eu vi outras opções também de R$ 1.820, também 4 dias no Rio, mas ficando no centro, que já é mais fácil de você chegar nas praias, né? E outra opção que eu vi, R$ 2.644, por 4 dias no Rio de Janeiro, por pessoa, para ficar num hostel em Ipanema. Mas é um hostel com quarto compartilhado, banheiro quarto compartilhado. Quer dizer, só para mostrar que os preços no Rio de Janeiro são, assim, absurdamente caros, né?
Se for para o Nordeste, vai ficar mais caro ainda, eu acho, né? O Rio ainda, não sei dizer.
Não sei, Paula, porque R$2.600 por 4 dias num hostel.
Uhum, é, talvez mais caro que isso a gente não encontre.
Difícil conseguir, mais caro que isso, né?
Eu acho que as pessoas meio que assim, abusam. Às vezes, também em cima da hora, às vezes te dá até sorte, mas aí você vai ter que esperar e não estar muito apegada a essa ideia de passar um Réveillon legal.
Uhum.
Fechado na sua cabeça. Às vezes mais perto você consegue até achar de última hora, né? Por enquanto é caríssimo. Aqui em Brasília, eu pesquisei também o hotel Fazenda All Inclusive aqui em Goiás, perto de Brasília, Alexânia. Para você ter uma ideia, no Réveillon, quatro diárias para um casal e dois filhos, fica R$6.349.
Meu Deus do céu. Realmente.
É tipo assim, 8 mil. É um preço praticamente de você ir pro exterior, né? E ficar aqui no hotel Fazenda com All Inclusive. Mas assim, é muito complicado. Você já deve ter percebido o ouvinte que já passou da hora de procurar. Porque às vezes você consegue alugar mais barato quando você reserva antes, os voos vão ser mais baratos. Agora, em cima da hora, realmente, vai ser mais complicado. Então,
ou seja,
tem que pesquisar
bastante. Ou seja, gente, vamos planejar o Réveillon 2020, né?
Porque
esse aqui tá difícil.
Esse ano eu vou passar o Réveillon num lugar diferente. Vou passar lá na Patagônia, em Ushuaia. Mas eu já comprei antes também, que eu vou ficar o resto do mês lá. Então, a gente já tinha pesquisado, já comprou uns 4 meses atrás passagem e hospedagem, né?
Uhum.
Então, a gente também já fez essa pesquisa mais cedo. Porque agora, em cima da hora, também ia estar bem mais caro.
É isso aí. Então, bom. Então, é a pessoa ter esse cuidado e, principalmente, é o que você disse, né, Adriana? Ter muita atenção com o que ela está olhando ali na página, porque às vezes pode ser um preço que parece interessante, mas pode ser um hotel ruim, pode ser um horário de voo completamente sem sentido, quer dizer, uma coisa bem estranha.
Isso.
E aí a pessoa acaba se decepcionando, se frustrando e não prestando atenção devida. Então, a dica fica aí para você, para a pessoa ficar sempre ligada em o que está sendo realmente oferecido ali, para saber se de repente vale a pena ou se aquele barato não está saindo caro demais, né?
Exatamente. Agora, uma vantagem do Rio, por exemplo, é que você também paga isso e você não gasta quase nada estando lá, né? Porque o Réveillon é na praia, né?
É, exato.
Você assiste aos fogos, você leva a sua canga, leva a sua comida, a sua bebida ali e não precisa gastar com mais quase nada, né?
A famosa caixinha térmica manda bala.
Isso, pois é, o isoporzinho, né?
Exato.
Tranquilo.
É isso aí.
Pois é.
Beleza. Da Adriana Magalhães, portanto, falando com a gente aí sobre Réveillon. E aí, você que está se planejando, uma boa dica também é você chamar os amigos para sua casa, arrumar um monte de, né, umas bebidas bacanas lá, umas comidas,
isso,
enfim, e fazer uma festa boa. E olha que com a grana dessa dá para você fazer uma festa e tanto, viu?
Nossa, então, com
R$6.000 é muito dinheiro.
R$6.000 pela família, para as 4 pessoas,
esses,
é uma festona.
Esses 2.000 e pouco aí do hostel aí já dá uma festa legal com tudo que você tem direito. Então, de repente, ó, se ninguém reservou o salão do seu prédio, ainda reserva você. Enfim, faz alguma coisa aí nesse sentido, que é uma boa pedida também. Adriana, muito obrigado pela participação mais uma vez. Abração.
Obrigada.
Bom fim de semana. Tchau, tchau.
Um abraço, Dri. Tchau.
Tchau, tchau. Bom, estamos aqui meio em cima da hora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou direto para o intervalo agora, a gente vai voltar logo logo com o Brasil de ponta a ponta, 30 segundinhos e a gente já vem.
Feijoada completa.